Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Muito boa noite, agora 8 horas 3 minutos, está começando Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Estação do Conhecimento. Dia 7 de abril, eu sou Yolanda Assunção e toda a equipe do Pensar está aqui preparada para começar mais um programa aqui nessa segunda-feira, dia do jornalista. O Tarcísio fez questão de lembrar hoje na reunião.
Parabéns, Yolanda Assunção, parabéns a todos os jornalistas e a todas as jornalistas da nossa queridíssima rádio UFMG Educativa, pelo jornalismo fantástico, maravilhoso, que, aliás, mereceu, dia 2 de abril, quarta-feira passada, mereceu receber lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte o diploma de honra ao mérito a esta rádio UFMG Educativa. E então, no dia 7 de abril, Luciano e eu, que estamos aqui juntos, que somos professores, homenageamos a vocês, jornalistas, e parabéns pelo trabalho magnífico que fazem aqui. É de jornalismo assim que todos nós e a cidadania precisam.
Claro, com a colaboração aqui na Rádio UFMG Educativa de vários institutos da universidade, inclusive a Faculdade de Educação. E hoje nós temos Educação em Pauta falando de educação, no caso, e o que aconteceu semana passada, principalmente reflexos desses 50 anos do golpe de 64, com o professor Marcos Taborda, falou sobre o que aconteceu na USP, a aula do professor de Direito que foi interrompida na USP, e também sobre a ação militar na Federal de Santa Catarina. Hoje tem sessão especial, Luciano, é isso, professor?
Isso mesmo, boa noite, Yolanda, boa noite aos nossos ouvintes.
É isso mesmo, Yolanda. Boa noite a você, a todos os nossos ouvintes, aos internautas que nos acompanham. Hoje tem Educação e Mídia. A ideia é refletir aqui um pouco sobre como a mídia cobriu aí ao longo do mês de março a questão da educação, destacando a questão da Lei número 100, o impacto dessa questão aí do derrubada da lei pelo Supremo Tribunal Federal e os impactos que isso tem na educação mineira e alguns outros temas que circularam pela mídia impressa e pelos blogs, etc. e tal, aí ao longo do mês de março.
Hoje, uma programação um pouco diferente, nós não estamos na estrutura comum.
Pois é, vamos explicar aos nossos queridíssimos e queridíssimas ouvintes que nós temos programado para hoje uma entrevista com o professor Ailton Vitor Guimarães, que vai nos contar sobre a sua tese. Nós vamos retomar hoje, depois que o mês de março foi dedicado, os quatro programas foram dedicados ao tema do golpe civil-militar e os seus impactos na educação. Agora, em abril, nós retomamos uma tradição do nosso programa. O primeiro programa de cada mês é dedicado a uma tese ou dissertação defendida em algum programa de pós-graduação. E para essa retomada, nós convidamos o professor Ailton Vitor Guimarães, que defendeu agora em fevereiro, aqui na Faculdade de Educação da UFMG, a sua tese: Educação, Lazer e Trabalho, Relações Estabelecidas no Interior de Escolas de Educação Profissional e Tecnológica. Bem, nós estamos aguardando a chegada do professor Ailton Vitor. Imagino que ele deve ter tido algum problema de trânsito.
Sim, hoje o trânsito na cidade está bem tenso.
Pois é, por isso mesmo, nós vamos inverter as horas do nosso programa. Nós vamos fazer a segunda hora de 8 às 9, que seria a primeira, e a primeira, que seria de 8 às 9, será de 9 às 10, torcendo aqui para que o professor Ailton Vitor consiga chegar aqui aos estúdios da Rádio UFMG Educativa no campus da Pampulha. Se tudo isso acontecer, só invertemos e, como diz o velho e bom ditado popular, a ordem dos fatores não altera o produto e a programação vai ser legal do mesmo jeito. Yolanda, aí eu queria então aproveitar também, já que nós estamos falando de defesa de tese, que a nossa equipe, Luciano, eu e todos nós, ficamos imensamente felizes. Estamos aqui juntos mandando um grande abraço ao nosso queridíssimo Elias Santos, que também defendeu a sua dissertação de mestrado no último dia 4, quinta-feira passada, lá no programa de pós-graduação da comunicação aqui na UFMG. O trabalho dele foi sobre um dos ícones da televisão brasileira, o Abelardo Barbosa, conhecidíssimo como Chacrinha. E então, parabéns para o Elias, nosso reconhecimento, nosso carinho, nosso respeito e nosso convite, porque ele será o entrevistado. Ele nem sabe disso ainda.
Bom, mas ele deve estar sabendo agora, se ele estiver nos ouvindo.
Será o nosso entrevistado no primeiro programa do mês de maio, justamente a tese do mês que vamos abordar lá em maio. Mas hoje é dia de dar um grande abraço no Elias por essa conquista maravilhosa com a qual ficamos muito felizes.
Então vamos começar o primeiro quadro deste programa de hoje nesta ordem diferente.
Educação e mídia.
Tem uma seleção toda especial hoje. Você já começou a falar, professor Luciano. Continue nos contando aí o que nós vamos ver no Educação e Mídia de hoje.
Uma das questões importantes que a mídia sempre aborda e que é importante que a gente discuta é a questão da violência na escola, violência da escola, violência que ocorre em torno da escola e a violência em geral e a relação disso com a questão da educação. Inclusive, a Rádio UFMG Educativa está fazendo agora um conjunto de programas sobre esse tema.
Aliás, Luciano, se você achar interessante, a gente inclui na sessão Educação e Mídia, se tecnicamente for possível, Yolanda, ouvir primeiramente primeiro programa desta série sobre violência na escola, para que você possa comentá-lo em seguida. Então, o que você acha?
Acho que seria interessante, porque uma matéria que eu vou comentar agora, que saiu hoje no Estado de Minas, segunda-feira, 7 de abril, é um texto de um articulista no Estado de Minas que chama Falta Educação, Sobra Violência. Então, talvez a gente pudesse ouvir, Yolanda, a reportagem que foi feita sobre esse tema, que é a primeira, é bom que se diga, é a primeira reportagem de uma série sobre a questão da violência, violência na escola, violência escolar.
Que passará ao longo do dia na Rádio UFMG Educativa e toda segunda-feira nós vamos retransmitir a sequência desta série.
Pois é, o programa vai ao ar durante essa semana dentro do jornal UFMG, série que foi produzida pela repórter Larissa Rodrigues, e a gente escuta essa primeira matéria agora.
Isso.
Violência na escola, conflitos e soluções.
Alunos trancam professores em sala e fazem quebradeira.
Violência vira rotina nas escolas de BH.
Mais uma escola é fechada por falta de segurança.
Violência afasta professores das escolas em Juiz de Fora.
Fatos como esses ganham manchetes nos jornais com frequência, em notícias sobre agressão, assassinato, bullying, roubo ou ameaça no meio escolar. Mas o que é considerado violência? Segundo a psicóloga e mestre em saúde da criança e do adolescente, Michele Halil, a origem da palavra tem relação com violação. Por isso, tudo aquilo que viola os direitos das pessoas pode ser considerado como violência.
Todo tipo de comportamento que utiliza a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que vai resultar em danos físicos ou psicológicos. Uma ameaça, um xingamento, tudo que agride o outro, tudo que viola o direito daquela pessoa pode ser considerado um tipo de violência.
O bullying, por exemplo, é um tipo de comportamento agressivo que causa sofrimento em crianças e jovens. O que diferencia o ato das demais violências é o caráter de repetição contra uma mesma vítima, considerada mais frágil. A psicóloga Michele Halil lembra ainda que qualquer tipo de violência, como a agressão ou a ameaça, ocorrem como um exercício de poder, do mais forte para o mais fraco. Entretanto, nem tudo que ocorre no meio escolar pode ser considerado como violência, como explica a antropóloga e professora da PUC Minas, Sandra Pereira Tosta.
A gente tem que ter muito cuidado ao usar o termo violência, porque muitas vezes ações que fazem parte da rotina escolar, né, como a indisciplina, as brincadeiras, as rusgas, os conflitos, que fazem parte da socialização nos grupos, na sala de aula, nos espaços de recreação, não serem confundidos com violência.
Um estudo do Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG aponta que 56,7% dos adolescentes relataram já ter batido em alguém, 22,2% já ter ferido alguma pessoa e 28,2% dos entrevistados disseram já ter praticado alguma forma de violência. As entrevistas foram realizadas com 1.157 adolescentes de 33 escolas públicas e privadas de Belo Horizonte no ano de 2010. De acordo com a coordenadora do programa e professora da Faculdade de Medicina, Elza Mello, a violência já está inserida em vários meios e a escola é mais um espaço onde ela ocorre.
Hoje, a violência entre adolescentes é muito grande, em todos os espaços, e a escola virou um espaço de violência. A violência tanto entre os estudantes, né, entre si, mas também a violência da escola contra eles e deles contra a escola.
De acordo com a SEDES, Secretaria de Estado de Defesa Social, foram registrados, de agosto de 2013 a fevereiro de 2014, 4.340 furtos, 71 roubos e um homicídio nas instituições de ensino de Minas Gerais. Os números referem-se ao total de ocorrências registradas em escolas particulares, estaduais, municipais e federais. Também estão incluídas as ocorrências em que a escola é furtada ou roubada. Nas próximas reportagens, você vai conferir como essa violência afeta a qualidade do ensino, como a polícia lida com casos de agressão nas escolas e o que pode ser feito para superar essa questão. Repórter Larissa Rodrigues.
Aí é a primeira matéria de uma série que vai ao ar essa semana dentro do Jornal UFMG a partir de 12h30 sobre violência nas escolas. E seguindo aqui, nós também reproduziremos essas matérias no Pensar Educação, Pensar Brasil.
Então, eu acho que é bem conduzida a discussão sobre a violência, acho que é um tema fundamental. Acho que a própria reportagem ajuda a gente a entender que não é o problema da escola, na escola, quer dizer, o fato da escola ter uma rotina todo dia, precisa a gente pensar isso, né? Que todo dia em 200 mil escolas brasileiras,
50 milhões de estudantes
milhões se encontram, né? Então, acho que muitas vezes, a escola é violência. Houve um tempo, aqui mesmo no programa, que nós criticávamos fortemente a cobertura jornalística sobre educação, justamente só via violência na escola e, sobretudo, na escola pública, né? Assim, acho que aconteceram mudanças significativas nesses últimos 8 anos e hoje a cobertura é muito mais ampla, eu acho que muito mais interessante sobre a escola pública de um modo geral e não foca na questão da violência. Agora, a questão da violência continua sendo um problema do nosso país, não é da escola pública, né?
Poderíamos até imaginar, né, um cenário impossível, mas a imaginação vai por aí. Se não existisse a escola, se essa instituição para a qual todos os dias vão 50 milhões de estudantes, se ela não existisse, onde eles estariam? Eles estariam nas praças, nas ruas, nas casas, brincando certamente, se divertindo brincando. Certamente, e aí vem essa questão que você já está. Não estariam também vivendo situações de conflito?
Agora, é inimaginável para a gente, né? Eu acho que é importante pensar uma sociedade sem escola hoje.
Sem escola hoje,
né?
Então, impossível.
Mas é importante a gente pensar essa ideia. Não existe outra instituição social em que as pessoas vão isso. Nesse número, né? Uhum. Assim, não é na igreja, não é no hospital, não é no estádio, não é na família, que se reúne sistematicamente centenas, algumas vezes milhares de crianças e jovens todos os dias, e isso é um...
Durante um longo período, claro, porque se hoje uma criança entra na escola aos 6 anos e está para ir para 4, né, para reduzir para 4, e se ela consegue completar toda a educação básica, sairá com 17, 18 anos. Isso significa 12 anos de presença nesta instituição. Sim. 50 milhões de estudantes, não há nenhum país na América do Sul que tenha esta população total.
Agora, eu acho que a reportagem, a gente tem conversado sempre aqui dessa violência em torno da escola. Agora, há uma outra vertente, acho que importante, por isso eu queria comentar o texto de hoje, publicado no Estado de Minas, se chama Falta de Educação Sobre a Violência, do Wilson Campos. Ele é advogado, presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Interesses Coletivos da Sociedade, da OAB de Minas. Então, ele articula um modo que eu acho que é muito complicado para pensar essa questão, porque ele está falando, olha, esse debate sobre a violência, de um modo geral, na sociedade, fala assim, isso seria resolvido com a educação. Aí também eu acho que é um exagero, quer dizer, ou seja, a ideia, e ele fala, a falta, estou citando literalmente, né, a falta de investimento na educação gera crescente disparidade social, que por sua vez agrega valores negativos à personalidade humana, como a ignorância intelectual, a desqualificação profissional, a falta de perspectivas e, por fim, a decepção, a raiva, a violência e a criminalidade. Os piores inimigos da sociedade civilizada são fenômenos igualmente preocupantes, posto que advindo da segregação e da desigualdade e justamente pela falta de educação intelectual, qual seja desemprego, fome, conflitos civis, pobreza, racismo, violência e criminalidade. Quer dizer, então, essa ideia também acaba fazendo uma equação muito fácil. Vão ter mais escola, mais e a educação resolve esse problema. Quando, na verdade, a gente sabe que a educação é um dos modos de enfrentar isso. Definitivamente, a educação não tem esse poder. Mas ele faz ele vai mais além para complicar a nossa discussão aqui, é que ele fala, a culpa da violência incontrolada é de quem administra os destinos da nação, o governo. A incompetência é com certeza do Estado. A sociedade, no máximo, pode participar do combate à barbárie, mas jamais ser responsabilizada por uma catástrofe que nunca convocou para si. Ou seja, é como se o Estado existisse fora da sociedade, fora das relações sociais, está lá. Não somos nós que escolhemos os nossos governantes, os nossos representantes. Então, essa ideia também é muito, muito ruim para a gente pensar, né? Nós não nos responsabilizarmos pela questão da violência, da educação, das políticas. Isso é um problema da sociedade civil também. A sociedade brasileira é muito violenta também porque a sociedade autoriza, a população autoriza, e autoriza de diversas formas. Vídeo com a discussão que se fez sobre desarmamento, né? As pessoas queriam ficar armadas, querem, acham que esse é um direito da pessoa de armar. Então, isso entre outras coisas. A nossa sociedade admite um policial falar que bandido bom é bandido morto, por exemplo. Isso é tranquilamente aceito por setores expressivos da nossa sociedade. Então, essa ideia que a educação vai resolver tudo, eu acho que é um problema. Por outro lado, que é um problema do Estado. Esse também é um modo de desresponsabilizar a sociedade civil. Mas a questão, só para terminar esse bloco, eu queria chamar a atenção que essa ideia de que a escola vai resolver tudo, aqui foi chamada a atenção para a violência. Mas tem um outro leitor agora do jornal Hoje em Dia, que escreveu uma carta pensando numa outra questão que era do trânsito, inclusive a violência do trânsito, né? Então, vamos pensar no trânsito. E o leitor Tito Pedrosa Neto, aqui de Belo Horizonte, escreveu uma carta para o Estado de Minas falando, enfim, dessa da necessidade de educação para o trânsito. Ele lembra lá do inspetor Pimentel, que trabalhou aqui em Belo Horizonte, lá pelos anos 40, ainda numa cidade muito pouco, com poucos veículos. Né? Fala, é lá que eu aprendi isso tudo, é importante. Mas lá, no final da carta, ele chama a atenção assim, depois de falar da importância da formação na escola, da formação dele, ele fala, moral da história, o trânsito se resolve na escola, combate à violência se resolve na escola, ciência ecológica se resolve na escola, combate à doença se resolve na escola, combate à corrupção se resolve na escola, erradicação dos maus políticos se resolve na escola, vai por aí afora. Uma escola eficiente é a solução para todos os problemas da nação. Leis servirão somente para fortalecer a consciência do cidadão. Ou seja, ele sintetiza, de certa forma, algo que a gente vem conversando aqui já há um tempo, que é parte do senso comum, quer dizer, as pessoas acreditam, é um excesso de crença no poder da escola, da ideia de que a escola vai resolver todos os problemas, como o leitor aqui, o Tito Pedrosa, que eu estou tomando a liberdade de citar aqui num jornal, o Estado no Hoje em Dia, de domingo, de ontem. Então, isso é importante a gente pensar. A educação é importante, mas não vamos acreditar que ela tenha tamanho poder assim, porque se a gente acredita nisso, a gente desacredita outros lugares tão ou mais fundamentais do que a escola.
Interessante é pensar esses dois extremos, né, Luciano? A crença que você acaba de destacar, de que a escola pode tudo,
isso,
pode resolver todos os problemas, e essa expectativa é muito forte, está muito presente no nosso imaginário.
E que gera uma frustração do mesmo tamanho, porque ela não cumpre.
Ela não pode tudo, não é? E também o outro extremo, a ideia de que a escola não pode nada. Não pode fazer nada. Bom, a pergunta fundamental me parece ser, o que pode a escola? O que ela pode fazer? Que contribuições ela pode oferecer para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, menos violenta, né? E é preciso perguntar também o que pode a escola e em que condições pode a escola? Porque muitas vezes nós esperamos muito e oferecemos pouco para a instituição escola, para os seus principais protagonistas, os estudantes e os professores, realizarem um trabalho que, de fato, faça sentido e tenha repercussões sociais.
Mas essa é uma boa pergunta para os nossos ouvintes, para os internautas que quiserem aí conversar com a gente. Quer dizer, o que pode a escola?
Isso aí. Quem sabe eles telefonam, perguntam, enquanto ouvimos uma música, né, Yolanda?
Isso, então vamos lembrar como é que o pessoal pode perguntar,
opa,
né? Pode ligar pra gente no 3409-6417, o Mauro tá lá do lado do telefone para atender. Pode mandar e-mail também, pensar@ufmg.br, participar na nossa página do Facebook, facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e também o Twitter, twitter.com/pensareducação. E como o Luciano e o Tatá prometeram música, eu vou tocar aqui da programação
vamos
do PC.
Lá.
Baiano e Novos Caetanos, Urubu tá com raiva do boi.
Legal, me amarro nesse som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim. Nada de novo. A gente de novo só tem os 7 pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou contigo, Paulinho, diga.
O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora.
Deada, a morte, a falta de sorte. Eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte. Eu vivo, Paulinho. Aí a gente encontra um cabra na rua e pergunta, tudo bem? E ele diz pra gente, tudo bem. Não é um barato, Paulinho? É um barato.
O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Gavião quer engolir a socó, socó pega o peixe e dá o fora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora. Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora.
Nada a dizer, nada, ou quase nada. O que tem a fazer, tudo, ou quase tudo. O homem, a obra divina. Na rua, a obra do homem. Cheiro de gás, o asfalto fervendo. O suor batendo. O suor batendo. O suor batendo. O suor batendo.
Não, como você consegue correr tanto?
Ué, cuido da minha saúde, vou ao médico regularmente.
Ih, acho uma perda de tempo. Se tô bem, tá tudo bem.
Não entre nessa onda. Medicina preventiva é medicina inteligente. Não perca tempo, aproveite o melhor da vida com saúde.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hora do presente.
Aí, lembrando que quem participa com a gente ganha presente. Liga lá no 3409-6417, manda sua opinião, manda pergunta e ganha presente também. Hoje tem os livros História da Educação, Temas e Problemas, organizado pelas professoras Thaís Nívia de Lima e Fonseca e Cíntia Greve Veiga. Também um exemplar cedido pela editora Masa de Olhar de Espanto, escrito por Márcia Carrano. Lembrando, 3409-6417, liga para a gente para ganhar presente, 2 dias para retirar os livros. E nós seguimos na sessão especial Educação e Mídias, professor Tarcísio.
Sim, para quem está começando a acompanhar o nosso programa desde agora, relembrando, né, Yolanda, que nós invertemos a ordem de hoje, estamos fazendo a sessão Educação e Mídia logo na primeira hora do programa, porque o nosso convidado, Ailton Vitor Guimarães, ainda não chegou aqui aos estúdios da Rádio FMG Educativa. Ele que estava convidado para conversar conosco sobre a sua tese, Educação, Lazer e Trabalho. Então, estamos em Educação e Mídia com as reflexões propostas pelo nosso queridíssimo Luciano Mendes. E nesse bloco, Lu, um golinho de água. Agora vai!
Então, nesse bloco nós vamos conversar um pouco e quem sabe com a ajuda até dos internautas, aí, do pessoal que está ouvindo, dos companheiros e companheiras de estúdio, sobre a repercussão ainda da decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade da Lei 100. Né? Há 15 dias, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei complementar publicada proposta pelo então governador Aécio Neves, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas, efetivando em torno de 88 mil funcionários públicos mineiros, boa parte deles da área de educação, tornando-os servidores estáveis, sem terem feito concurso. Isso desde 2007. Está rolando e agora o Supremo definiu que é inconstitucional, como definiu a inconstitucionalidade de várias leis parecidas em vários lugares. Sim. Isso, infelizmente, não é prerrogativa apenas de Minas Gerais. Vários outros estados fez a mesma coisa, tentando resolver problemas da Previdência junto à Previdência Federal, enfim, e resolvendo isso, fazendo esse grande trem da alegria, digamos assim, como a gente falava antigamente, né?
E o Supremo Tribunal Federal, neste caso, estabeleceu uma cláusula pétrea, digamos assim. Não é? Entrar no serviço público só há uma maneira: concurso público de provas e títulos entre as pessoas que tenham as condições para tal.
Isso. Na modulação da coisa, os leitores, internautas devem estar acompanhando, porque está repercutindo muito fortemente em Minas Gerais. Na modulação, o Supremo considerou quem já aposentou, ou quem garantiu as condições de aposentadoria até dia da publicação da ata da decisão do Supremo, que foi dia 1º de abril, terça-feira passada. Quem aposentou ou quem adquiriu o direito, teria esse direito garantido, teria que se aposentar. Uhum. Todos os outros têm que ser demitidos.
No
prazo de um ano. Numa situação específica, se tem concurso aberto para aquela vaga, ele precisa ser demitido imediatamente. E ser convocado o concursado. Então, isso... significa que é preciso fazer concursos aí nos próximos meses, sobretudo para a área de educação. Então, isso tem impactado muito a discussão em Minas Gerais do sindicato, do Sindiut, na relação com a secretaria. A secretaria soltou, logo depois da decisão do Supremo, uma nota muito forte em relação à posição do Sindiut. A PPMG, que sempre apoiou a lei número 100, foi a que mais brigou, saiu flagrantemente derrotada disso. Eu acho que é uma coisa importante que se diga, que a defesa da inconstitucionalidade, que era todo mundo antevia isso, por uma associação situação... de professores, é muito ruim, né? Então,
era uma situação pela qual não precisaríamos ter passado, porque havia lei estabelecendo isto de concurso público desde a Constituição Federal de 1988.
Claro, então acho que há uma coisa. Agora, no caso da cobertura específica, que a gente acompanhou nos últimos 15 dias, sobretudo, a cobertura, a tendência foi fazer uma cobertura mais geral, por um lado, discutir a decisão do Supremo, as modulações, trazer informações, os pronunciamentos da Secretaria de Estado, sobretudo da Secretária de Estado da Educação aqui de Minas Gerais, a reação um pouco do sindicato, menos, mas apareceu do sindicato. Então isso apareceu uma discussão mais política, de culpabilização, de responsabilização genérica, assim, mas isso foi o tom, assim, muito mais esse tom geral. Houve então, esse é um modo de cobrir. O outro foi para os dramas pessoais.
Sim.
Né? Então, entre os 81.100 atingidos, mais ou menos, parece que 20 mil já conseguiram condições, ou se aposentaram, ou têm condições de aposentar. E desse restante, aí nós estamos falando, então, de mais de 60 mil pessoas, pessoas, segundo... a Secretaria de Estado, são muito mais ligados aos serviços escolares, são funcionários da escola, do que propriamente os professores. Então, teve muito a cobertura trazendo essa questão dos dramas pessoais também, o que que impacta as pessoas muito. Então, essa cobertura foi muito nessas duas direções que eu estou dizendo. Uma cobertura mais geral, discussões mais gerais, e outra dos dramas pessoais. Duas coisas que ficaram de fora, pelo menos na minha leitura da cobertura. Uma, o impacto disso na escola. Ainda a cobertura está a dever um pouco o que, que isso tem significado nas escolas.
Assim, que
de
você
dizer
fala?
Mais do cotidiano da escola, os próprios professores, a movimentação em torno dos alunos e tudo isso ainda aparece muito pouco. Assim. Afinal, o que essa lei repercute na escola? Então, isso há uma pequena, poucas entradas nessa direção. Né?
O que você acaba de dizer é uma provocação ao jornalismo da Rádio FMG Educativa. Por exemplo, ir às escolas e ouvir o que os professores têm a dizer sobre esses impactos, a repercussão de toda a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Porque se boa parte desses atingidos pela lei, pela inconstitucionalidade da Lei 100, por essa decisão, são da área de educação, há que se esperar que isso tem algum impacto na discussão da educação. Isso é praticamente, um número muito alto, são quase 100 mil postos de trabalho, segundo a secretaria.
Né?
Então, muito impacto
social.
E na escola, quer dizer, então isso, essa ideia...
Então, parte, nós também vamos nos esforçar para ouvir
isso,
professores.
Então, eu acho que essa coisa da escola, ouvir mais próximo ainda. Uhum. Então, essa foi. A outra, que é também interessante na cobertura mineira, sobretudo no jornal Estado de Minas, é a desresponsabilização por isso, né? Quer dizer, praticamente não aparece, quando aparece é en passant, é citado o fato de que o Aécio era o governador na época.
O principal responsável por todo essa dolorosa experiência
e está... que, se não me engano, salvo engano as minhas fontes, o atual governador do estado era o presidente da Assembleia Legislativa.
Que tomou posse
na última sexta-feira. Então, isso ainda não há responsabilização da coisa. As próprias manchetes, né, do Estado de Minas, os outros jornais acompanham um pouco, mas as próprias manchetes é como se não houvesse responsável. Não há nenhuma discussão de fundo sobre o que levou o Estado a propor e a Assembleia aprovar a Lei 100, que era claramente inconstitucional. Não havia brecha nenhuma que permitisse, apesar dos argumentos, a Procuradoria Jurídica do Estado, todo mundo, não, é certo.
Tanto que foi por unanimidade.
Foi por unanimidade, não tinha dúvida.
Não tinha dúvida.
Então, assim, mas ninguém fala disso. Olha, havia um rombo o Estado recolheu o dinheiro, e aí não é bom que se diga que não é só responsabilidade do governador de então Aécio Neves, havia uma história disso, pregressa que ele herdou, mas o Estado de Minas vinha recolhendo o dinheiro desses funcionários, não transferia para a Previdência, então havia um rombo, e chegou uma hora que trancou várias possibilidades de empréstimo, de ação financeira do Estado, ele teve que fazer um acordo. O acordo foi esse, jogar esse rombo para dentro do IPSENG, que é o Instituto de Previdência de Minas Gerais. Então, pegou o rombo que era com a Previdência e jogou para o IPSENG. E não resolveu o problema. E agora, esse é um dos grandes problemas que está posto aí, né? Quer dizer, como resolver o problema daquele dinheiro que foi recolhido e não foi depositado?
E ainda sobre a repercussão na mídia, como que o jornal Estado de Minas repercute a decisão do Supremo e, como você está chamando a atenção, meio que escondendo a responsabilidade do então governador Aécio Neves, também as manchetes e os subtítulos das manchetes sempre são muito apaziguadoras, me parece. Né? Assim,
tem uma manchete do Estado de Minas na caderno de política, na página 5, de 3 de abril, dois dias, portanto, depois de publicada a ata da reunião do Supremo, que é muito interessante. No alto da página vem assim, designados em letras garrafais embaixo, vem, sem pressa em demitir os efetivados. Né? E a secretária Ana Lúcia Gasola orienta os servidores designados, atingidos pela decisão do STF, a aguardar a publicação do acordo. Ela diz que a prioridade é agilizar a aposentadoria de 20 mil. Então, assim, em geral, a manchete, sobretudo do Estado de Minas, foi muito nessa direção de... E nenhum dos jornais, nenhum
críticas
deles entrou a fundo,
governo,
e não entrou a fundo nessa discussão, enfim, a responsabilidade de quem foi, para resolver o que, e que isso cria de um caos, de certa forma, no serviço público mineiro, e a questão que se coloca, e aí agora o Sindiúti está movimentando bastante nessa direção, a questão do concurso, por que não fazer concurso, o que impediu sempre? Há uma briga aí, já há décadas, né?
Décadas.
Por que a gente precisa tanto de tanto designado, de fazer concursos, contratação precária, sobretudo de professores para a escola, por que não faz concurso? Né? Isso já vem há décadas se repetindo com um número muito alto daqueles que a gente chama de contratos precários, contratados no Estado de Minas, que é um sintoma muito importante da prioridade que se dá a esse serviço, a esse importante serviço da administração pública, como diziam os nossos antepassados. Né? Assim, ou seja, isso mostra um pouco como que a gente tem discutido a ideia de fazer uma ótima escola com contratos precários para os professores.
Espera-se tudo da escola e as condições que se oferecem a elas. Luciano, você provocou e nosso ouvinte respondeu a sua provocação. Enquanto nós vamos ouvir uma música, você vai pensar na resposta que vai dar para a aluna da Escola de Educação Física, Laura Rocha, que também pertence ao Diretório Acadêmico da Escola de Educação Física. Quando nós falávamos do que a escola é capaz, você refletia, a escola pode tudo, não é? Você leu um trecho de um leitor dizendo que tudo se resolve na escola. A Laura Rocha pergunta, do que a escola é capaz? Não é? Que escola é essa? Na verdade, ela só repetiu a sua pergunta, do que a escola é capaz? Ela se antecipa e pergunta, que escola é esta? E ela vai ganhar a sua resposta daqui a pouquinho, mas o seu livro ela já ganhou. Não é isso, Yolanda?
Isso mesmo. Lembrando, para quem mais quiser participar, está nos ouvindo aí também, ficou incomodado com alguma coisa, quer perguntar, quer comentar, liga para a gente, 3409-6417, ou então escreve para o pensar@ufmg.br. Dá para conversar com a gente também via Facebook, facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e no Twitter, twitter.com/pensareducação. E nós vamos com mais uma música, Belchior, Mote e Glosa.
Você que é muito vivo, me diga qual é o novo, me diga qual é o novo, me diga qual é o novo, 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 me diga qual é o 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 novo. Na, 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 na. Me diga qual é o novo, me diga qual é, me diga qual é o novo, me diga qual é, me diga qual é o novo, me diga qual é, me diga qual é o novo, me diga qual é.
Leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. De segunda a sexta, 9h45 da manhã. Mala de leitura você ouve aqui. Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h47, Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta aqui na Estação do Conhecimento. Hoje fazendo um pouco diferente, nós esperávamos, ainda estamos esperando, na verdade, a presença do nosso convidado, o doutorando Ailton Vitor, para falar um pouco da tese, voltando com a tese do mês, na primeira, segunda-feira do mês. Hoje a ideia era conversar sobre a tese Educação, Lazer e Trabalho, Relações Estabelecidas no Interior de Escolas de Educação Profissional e e tecnológicas. O Ailton ainda não está presente, nós puxamos para a primeira hora o quadro, a sessão especial Educação e Mídias com o professor Luciano, que está discutindo várias questões aí que apareceram nos jornais, nos blogs, na mídia eletrônica e tudo mais. Certo, professor?
Certo, biscoito. Então, no primeiro bloco, quando nós discutíamos sobre o que pode a escola, né?
Ah, é, tem a questão aí, da Laura aí.
A Laura Rocha, lá do DA da Educação Física, perguntou que escola, afinal, de que escola é essa? Laura, se eu entendi bem a sua pergunta, enfim, que escola é essa de que se fala tanto, né? Assim, acho que há vários modos da gente falar de que escola é essa, né? Assim, acho que a gente pode, num primeiro lugar, pensar na ideia de que a escola é a mais republicana das instituições, digamos assim, né? Que é uma das instituições que mais tem capilaridade no território, tem grande importância do ponto de vista da formação do cidadão, da cidadã. É uma escola que atinge hoje quase todas as crianças. Nós estamos chegando a 100% das crianças em idade escolar matriculadas e boa parte delas frequente a escola. Então, essa escola que atinge hoje o conjunto das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então, essa é uma característica da escola, né? Agora, é ao mesmo tempo uma escola que se expandiu, se democratizou, criou condições para o acesso, ainda não criou as mesmas condições de permanência e de aprendizado. Então, são duas... Quer dizer, uma ótima escola é uma escola em que as pessoas possam entrar. Então, uma das características boas da escola atual é que as crianças podem entrar nessa escola. Uma outra questão é que nós estamos criando condições para que as crianças permaneçam na escola. Se a gente pensar que há poucas décadas, não sei se tantas décadas assim, uma década ou duas, boa parte das nossas crianças entravam na escola, repetiam, saíam, a evasão era muito alta e etc. Então, hoje a gente está criando certos mecanismos, certas políticas articuladas à escola, por exemplo, a Bolsa Família e etc., que permite as crianças, tem permitido as crianças permanecer. Tem permitido, por exemplo, que os adolescentes permaneçam no ensino médio, que os jovens permaneçam na universidade. Então, são algumas políticas importantes que articulam o direito à educação ao direito à assistência. Então, essa também é uma característica da escola. Mas isso ainda é uma condição precária. O direito à permanência ainda é precariamente garantido, porque ele ainda tem um número altíssimo de crianças que trabalham, de adolescentes que trabalham. A gente estava conversando aqui hoje, agora não foi ao ar, mas sobre a questão de estudar à noite, né? Quer dizer, essa ideia de estudar à noite ainda no Brasil é muito forte, mas não é uma boa condição para adolescentes e jovens estudarem à noite. Bom seria se eles pudessem se dedicar integralmente à escola, ao lazer e tudo, e à iniciação ao trabalho, não trabalhar por necessidade, enfim. Então, essa é uma questão. A outra condição de escola é aquela que garante também o aprendizado, né? Não só o aprendizado daquilo especificamente escolar.
Os chamados conteúdos.
Conteúdos explícitos, né? Que a gente possa aprender matemática, química, física, ter sensibilidade, aprender a sensibilidade de uma relação melhor com o corpo, né? Com a dimensão estética da vida, dimensão ética e etc. Isso é importante, né? Mas aprender também a cultura política, enfim, a escola como esse espaço de aprendizar, isso aí a gente está ainda mais longe, né? Porque eu acho que essa garantia é fundamental, mas as condições da escola, a gente vinha discutindo aqui há pouco, são condições bastante adversas. Então é dessa escola que a gente está falando. Uma escola que é fundamental que a gente garanta que ela funcione. Ela tem um papel importante, seja na democratização dos conhecimentos que a nossa sociedade, que a humanidade produziu. Então, essa é uma dimensão. É importante da socialização política das pessoas, encontrar com os diferentes, encontrar com o outro, aprender a lidar com isso e aprender a lidar bem. Não é possível fazer uma sociedade democrática se os diferentes não se encontram e haja o debate. E é justamente o fato de debater, de poder usar a palavra, o discurso, para dirimir dúvidas e diferenças, que evita a violência, né? Ou seja, a violência também tem em parte o fato de que as pessoas jamais se encontram, né? Então, essa ideia dos muros que separam, etc. Tô lembrando daquela música, o muro separa, uma ponte une. Quer dizer, a escola devia ser essa ponte que une diferenças, que permite as pessoas discutir. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes é a escola também. Que escola é essa? A gente fala de escola pública, escola privada, muitas vezes também cria muros entre experiências de crianças e jovens de uma mesma cidade. Então, isso é uma dimensão importante da escola, do que a escola pode. Agora, definitivamente, a escola não pode tudo, né? Política de emprego, melhoria de salário, melhoria das condições de saúde, melhoria da alimentação, os professores e alunos poderem ir no cinema, ter o lazer, circular que tem direito, pela circular pela cidade, etc. Isso não é escola, né? Isso são condições de vida mais gerais.
A escola pode enriquecer, claro, essas experiências.
Pode enriquecer, né? Pode criar condições para que as pessoas usufruam disso melhor. Pode criar condições para que as pessoas tenham melhores salários, melhores condições de vida. Enfim, tudo isso é verdade. Mas a gente não pode depositar a escola. É isso. Todos os países que têm boa escola, não por acaso são países que têm uma ótima divisão de renda. E divisão de renda não se faz pela escola. Pelo menos não se faz pela escola apenas, né?
Eu estava justamente aguardando para comentar isso. Enquanto nós tivermos no nosso país uma das piores distribuições de renda do planeta, pretender muito que a escola seja essa salvação de todos os males sociais.
Claro, claro. Eu acho, por exemplo, a notícia que a gente deixou para comentar nesse último bloco é justamente que saiu a semana passada sobre o 38º lugar do Brasil entre 44 países numa das dimensões do PISA, que é um teste internacional aplicado a estudantes em torno de 15 anos. Né? Então, o PISA tem várias formas de se organizar para dar um final, uma nota. O Brasil ficou, em termos de habilidades, né, um programa que avalia habilidades, raciocínio lógico de alunos, ficou em 38º entre 44 países. Isso apareceu muito na mídia, de novo, mais uma vez, mostra um pouco aquela síndrome de vira-lata, que nós somos os piores do mundo, etc. Então, reforça muito essa ideia. E, de novo, a escola não funciona, a escola é ruim, os professores não... A ideia de que os professores não têm formação, volta muito fortemente. Né? Mas se discute pouco essas condições dadas às nossas escolas, aos nossos professores, aos nossos alunos. Não é possível, nessa linha que você estava falando, Tarcísio, da divisão de renda no Brasil, né? Quer dizer, não é possível a gente falar que nós vamos fazer boas escolas com alunos que não são bons nesse sentido. Não é que não bons, estou falando aquele excepcional, estou falando aluno que vá para a escola para estudar em condições boas, em condições familiares boas, uhum. Que sejam acolhidos pela cidade, sejam acolhidos por suas famílias. Quer dizer, essas condições são boas, porque produzem bons alunos também. A gente não pode afirmar, nós vamos fazer ótima escola e vamos prescindir de alunos que estejam ali dispostos a aprender, que tenham uma relação legal com o conhecimento. Isso se faz desde o berço, digamos assim. E acho que é importante a gente ver essas condições. Como que os países que têm ótimo rendimento, que características têm esses países, que características têm as escolas desses países, né?
Pois é, eu ia até comentar sobre a Finlândia, que é um sistema de educação muito reverenciado, reconhecido, não é? E então, o que se faz lá, não é, para que aquele sistema de educação tenha resultados positivos? Não vai dar tempo aqui hoje, mas sugiro uma visita ao blog Diário do Centro do Mundo e vocês vão encontrar o ícone com esta pergunta: por que o sistema de educação da Finlândia é reconhecido mundialmente? Luciano, precisamos encerrar esta nossa primeira parte.
Não, então, eu só queria encerrar chamando a atenção para essa questão, tem a ver com a pergunta da Laura, com a cobertura aqui, que eu acho que é preciso salientar que nós somos 50 milhões de crianças, são quase 200 mil escolas, nós estamos falando de um sistema muito grande em que se faz muita coisa boa, né? Que se acolhe as crianças, o sistema escolar acolhe como nenhuma outra política.
50
né?
milhões, faz... voltamos a dizer.
Eu acho que isso é fundamental considerar o trabalho, muitas vezes, insano dos professores.
Pouco valorizado.
E é claro, chamando a atenção desde o início, da responsabilidade coletiva. Não é um problema do Estado. Mas o Estado também nós que fazemos, nós que produzimos. A responsabilidade das políticas públicas é nossa também, da sociedade civil.
Um país diz muito de si mesmo quando diz da educação que ele oferece aos seus cidadãos e cidadãs.
Nós não podemos responsabilizar a sociedade brasileira como um todo e centrar apenas no Estado. É preciso trazer, atribuir a responsabilidade. Como a gente falou do golpe, né? Quer dizer, não fala que o militar fizeram um golpe e fizeram... Não, só fizeram aquilo porque tiveram apoio
civil,
expressivo da sociedade brasileira. Né? Aqui é a mesma coisa. A escola não é boa como
e
a gente queria. Não é só
passagem.
Porque o Estado não quer. Porque a sociedade brasileira permite que seja assim. Porque nós, afinal, que elegemos de vereador a presidente da República, somos nós que escolhemos.
Como você sempre diz nos seus textos e falando, né? Escola pública é escola para o filho do outro, né? Para o filho do pobre. E Yolanda está nos chamando a atenção lá. Vamos lá, Yolanda, é com você, minha querida.
Pois é, porque está chegando aí Brasília, está na hora do Nacional em Forma, quase 9 horas. Mas lembrando, na segunda hora ainda tem a agenda da educação, a coluna Educação em Pauta do professor Marcos Saborda. Muito mais conversa aqui no Pensar Educação.
E Luciano volta mês que vem.
Sim, e agora, antes de mandar para Brasília, a gente escuta um pouquinho de Sá Rodrigues e Guarabira Pendurado no Vapor.
De Bom Jesus da Lapa, Pirapora, são 5 dias pendurado no vapor. Subindo a correnteza desse rio, são 5 dias pendurado no vapor. Depende da madeira, se não der ventania, faz 5 dias bato meu pé nas Minas Gerais. Depois de toda a festa, depois da romaria, eu pego a montaria e vou rever o meu amor. Depois de 5 dias pendurado no vapor.
Nove horas em Brasília.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia.
5 vítimas de desabamento já foram resgatadas. Depois de ocupação, escolas da Maré funcionam normalmente.
Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Em Maceió, bombeiros continuam em busca de vítimas de desabamento. Os detalhes ao vivo com Poliane Marques. Boa noite, Poliane.
Boa noite, Nery. Boa noite, ouvintes. E 5 feridos do desabamento de parte de uma torre da empresa alimentícia Moinho Motrista, em Maceió, já foram levadas para o Hospital Geral do Estado, professor Oswaldo Brandão Vilela. Uma delas, em estado grave, foi encaminhada para a UTI, mas nenhuma corre risco de morte. Neste momento, os bombeiros continuam as buscas por possíveis vítimas debaixo dos escombros. Cães farejadores do Batalhão de Operações Especiais também ajudam nessas buscas. A região do Moinho, no bairro do Poço, continua isolada e, de acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, novos desabamentos podem ocorrer a qualquer momento, já que parte da estrutura da torre está suspensa e uma outra parte está bastante comprometida. A torre que caiu fazia parte de um conjunto de 4 torres que armazenavam farinha de trigo. É com você, Nery.
Obrigado, Poliane. Depois da ocupação pela Força Nacional, as escolas do Complexo da Maré abriram no normalmente. Repórter Raquel Júnior.
As 13 escolas estaduais e as 35 unidades municipais que existem dentro do conjunto de favelas da Maré estão abertas e com funcionamento normal nesta segunda-feira. As secretarias de saúde do estado e do município também informaram que as unidades situadas na Maré estão em funcionamento neste primeiro dia útil após a ocupação do bairro pelas Forças Armadas. O coordenador do Observatório de Favelas, Jorge Barbosa, alerta para a necessidade da presença do Estado nas favelas, muito além das forças policiais.
Não é apenas recolher o lixo, fazer mutirão para identificar ações das pessoas, cortar cabelo. A gente quer políticas sociais, duradouras, de educação, saúde, de cultura, de transporte.
No sábado à tarde, os moradores da Maré realizaram um ato político-cultural no bairro. Os moradores levaram cartazes contra a militarização da Maré e o extermínio da população pobre e reivindicaram também o direito de ir e vir. Do Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, defendeu hoje, em evento no Rio de Janeiro, a criação de leis mais modernas sobre as comunicações do Brasil, bem como algum tipo de regulação do setor. Para ele, a normatização é importante. O que não deve haver é nenhuma regulação, destacou. Na vida social, sempre há necessidade de estabelecer balizas. 9:03. Nacional Informa, edição, Beatriz Arcoverde, locução, José Neri. Outras notícias às 10:00.
Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia.
É, acho que eu vou votar nesse cara.
Ah, pai, você não ia votar naquele outro candidato?
Ia, mas deu no jornal que ele tá com 10% de intenção de voto, ele não vai ganhar nunca.
É, talvez não ganhe mesmo, se todo eleitor dele pensar assim...
Não vote influenciado apenas pelas pesquisas. A maneira como elas são apresentadas pode passar uma ideia distinta da realidade e atender ao interesse de alguns candidatos. Discuta com amigos e família e escolha um candidato com boas propostas.
O FMG Educativa, entender as eleições para votar consciente.
104,5 FM. ZYX414. O FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender. Faz placa solidária, outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia.
Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia, nova temporada, segunda, 11 da noite, reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora,
104,5, a estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Aí, 9:06, Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta aqui na Estação do Conhecimento. E na última segunda-feira, o golpe de 64 completou 50 anos. Uma série de eventos em universidades e fora delas no país tiveram relação com a memória dessa data. Um exemplo foi o que aconteceu na Faculdade de Direito da USP, quando alunos interromperam a aula do professor Eduardo Galazzi durante a leitura de um texto sobre os eventos daquele ano. Outro caso de destaque foi a ação da polícia, esse nem tão assim relacionado com o golpe de 64, mas uma ação militar dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses foram os assuntos que... fizeram parte da coluna do professor Marcos Taborda hoje. O jornalista Vinícius Luiz conversou com ele e você escuta agora esta conversa.
Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Primeiro, é importante lembrar, eu julgo, que esse é um momento, diria, até tenso, justamente por conta dessa rememoração do golpe de 64 e da ditadura militar. Então, em alguma medida, esses movimentos da sociedade civil, eles são importantes para a gente lembrar que, de fato, havia um clima tenso no período, e aqueles acontecimentos do período continuam gerando tensão ainda hoje, né? Nós vimos várias pessoas nas últimas semanas defendendo, inclusive, o golpe e a ditadura militar. Eu acho que uma sociedade de democracia, uma sociedade de direito, ela vai ter que passar necessariamente por esse tipo de conflito, por esse tipo de enfrentamento, porque ela vai ter que curar suas próprias feridas. Bom, feito esse comentário, o que aconteceu particularmente na USP na semana passada, eu acho que ela precisa ser lida em duas dimensões. Uma, o fato de um professor ter o direito, afinal de contas, de manifestar sua opinião, mesmo que a sua opinião nos desagrade, a opinião que ele foi a favor do golpe e era a favor da ditadura. O problema, no que diz respeito à postura do professor, é se a sua disciplina e a sua aula permitem esse tipo de manifestação. Por quê? Porque, na verdade, os alunos têm direito, quando os alunos vão para uma sala de aula assistir uma disciplina, eles têm direito de ouvir, eles têm direito de aprender sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e o professor está lá para isso. Não é legítimo que um professor use sua aula numa universidade pública para falar o que ele bem entende. Então isso é uma questão que precisa ser verificada. Na outra ponta, a atitude dos estudantes me pareceu bastante questionável, porque afinal de contas nós precisávamos garantir o direito do contraditório, ou seja, o fato de um professor dizer que ele é a favor de uma ditadura não nos dá o direito de interromper ou de calar a voz desse professor, como os estudantes fizeram. Então eu acho que é justamente explorando as fraturas, as contradições dos nossos oponentes que nós poderemos amadurecer a nossa democracia e não exercendo de uma forma violenta um pretenso direito de interromper uma aula numa universidade pública.
Professor, outro problema que recentemente, aliás, um problema que é sempre colocado por estudantes é a presença da polícia militar dentro dos campi universitários, principalmente universidades federais, que isso é tido como um resquício, né, da ditadura. Recentemente a gente teve esse caso lá em Santa Catarina, que foram, né, teve uma batida lá da polícia que acabou, né, tendo a prisão de alguns alunos por conta de porte de maconha. O que o senhor acha dessa questão, né, da presença da polícia militar dentro dos campi?
Eu acho o seguinte, é um problema de difícil enfrentamento, mas tem uma questão que as pessoas parecem esquecer. A autonomia da universidade, ela não pode se dar numa ilha. Ou seja, em diversos campi pelo Brasil têm passado por isso, não só no Brasil, é só ver a violência dos campi nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, nós precisamos pensar que a universidade, ela está inserida numa sociedade, uma sociedade que é violenta, uma sociedade que ainda conta com a militarização, mas é uma sociedade que também precisa de proteção. Então, nós temos assistido algumas coisas mesmo na UFMG e eu acho que nós não podemos ficar numa luta retórica sobre a legitimidade ou não da polícia dentro do campus. Nós estamos tratando de segurança pública em termos gerais. Eu sou daqueles que digo com tranquilidade que eu preferia um mundo sem polícia. Mas uma vez que nós não podemos, não conseguimos erguer uma sociedade sem polícia, eu acho que a polícia é uma parte fundamental daquilo que chamamos de monopólio da violência. Eu prefiro a polícia representando os interesses do Estado como interesses comuns do que a violência disseminada.
Entendi. Professor Marcos Taborda, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é apenas voltar a insistir nesse ponto. Eu acho que em nome de alguma... De escovar a contrapelo passado, como a gente gosta de dizer, a gente não pode exagerar e assumir atitudes fascistas também. Eu digo com todas as letras que algumas das coisas que eu vi pelo Brasil ano passado, em nome da esquerda, em nome do direito de manifestação, da rebeldia juvenil, são atitudes fascistas. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que a divergência da sociedade, ela precisa ser enfrentada, sobretudo no diálogo, e reconhecendo que as pessoas têm posições diferentes, posições políticas diferentes, e ser de direita ou esquerda, afinal de contas, é uma posição. Então as pessoas têm direito de assumir a sua posição, nós não podemos partir para iniciativas fascistas para calar a voz de quem quer que seja.
Aí, essa foi a coluna do professor Marcos Taborda, que vai ao ar toda segunda-feira no Jornal da UFMG a partir de 12h30. E a gente reproduz aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, agora 9h12. O professor Tarcísio me pediu uma música, uma intérprete em especial, e agora a gente toca a Dona Jandira cantando O Feitiço da Vila, música do Noel e do Vadico.
Sabatana de Maria, se é pra meu marido sempre se recusou a fazer o exame de toque. Dizia que não era coisa de homem. Eu sempre penso que aquele minutinho do exame preventivo poderia ter sido suficiente para salvar a vida do Marcos.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e possui um alto índice de morte. Não espere assumir os sintomas. Quando eles aparecem, o tumor já pode estar muito desenvolvido. Faça o exame de prevenção. Ele é grátis e oferecido em toda a rede de hospitais públicos.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas 18 minutos, de volta aqui na Estação do Conhecimento. E avisando ao nosso ouvinte, hoje nós teríamos a entrevista com o professor Ailton Vitor Guimarães sobre a tese Educação, Lazer e Trabalho, Relações Estabelecidas no Interior de Escolas de Educação Profissional e Tecnológica. Como nós avisamos desde o início do programa, nós estávamos sem contato com o professor Ailton. Nós acabamos de conversar com ele pelo telefone. Ele teve problemas, ele que é professor da aula no Cefet, teve problemas para sair do Cefet e não chegou a tempo aqui nos estúdios da Rádio UFMG Educativa, mas a nossa programação segue e não podemos parar.
Agenda da Educação.
Agenda da Educação de hoje, produzida por Marcela Franca e Luciano Souza. Luciano, que é uma das pessoas que vai fazer a agenda ao lado de Mauro Amado, que nós temos essa semana, meninos.
Boa noite, Yolanda. Essa semana teremos o poeta Abadias do Nascimento. Será o tema do quarto colóquio do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, o NEA. A partir de amanhã, dramaturgo, pintor, escritor, pensador, ator e militante contra a exclusão do negro. O ex-senador da República é um herói vivo e sua trajetória contribui incisivamente para o contexto afrodescendente no Brasil. O quarto colóquio do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade é nos dias 8 e 9 de abril, no auditório 1007 da Faculdade de Letras da UFMG. Confira a nossa programação completa do evento na página www.letras.ufmg.br/site.
Agenda.
E a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFISH, recebe na próxima quinta-feira, dia 10, a palestra Poética da Comunidade, da Violência à Beleza, um itinerário de pesquisa e intervenção estética na periferia de Salvador. Ministrada pelo professor José Eduardo Ferreira Santos, da Universidade Federal da Bahia, o evento começa às 2 horas da tarde, no auditório professor Bicalho, da FAFISH, no campus Pampulha. As inscrições são gratuitas e o certificado de participação poderá ser solicitado posteriormente ao Centro de Extensão da FAFISH. Mais detalhes na página www.ufmg.br.
Agenda.
O Museu Itinerante Ponto da UFMG visita, a partir dessa segunda-feira, a cidade de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, onde permanecerá até sexta-feira, dia 11. A excursão faz parte do curso de Educação Científica oferecido pelo Centro Pedagógico em 6 pontos do estado. Durante a estada, o Ponto UFMG conta com o apoio de alunos e professores locais, previamente capacitados, que atuarão como monitores no atendimento ao público, além de receber visitas escolares agendadas. Outras informações estão disponíveis no site do museu, museu.cp.ufmg.br.
Hoje a operadora tá meio lerdinha aqui dentro, hein? Mas vamos seguindo.
Agenda.
Professores, técnicos e alunos da UFMG podem se inscrever até o final de abril para as 20 oficinas gratuitas do Núcleo Praxis da Faculdade de Educação. As atividades abordam temas ligados às tecnologias da informação e à comunicação. Interessados devem preencher formulário de inscrição no site www.praxis.fai.ufmg.br. Repetindo, www.praxis.fai.ufmg.br. Mais informações no site e pelo telefone 3409-5340.
Aí a agenda da educação essa semana. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Luciano. E o professor Luciano tem mais alguma coisa? Tem algo a acrescentar nessa agenda, é isso?
Isto mesmo, Yolanda. Tem um convite, faz parte da agenda cultural aqui da Pensar Educação, Pensar o Brasil. É que essa semana a autêntica editora e os colegas Luiz Carlos Vilauta e Efigênia Lage são professores, o Vilauta é professor na Departamento de História, Efigênia é professora aposentada do Departamento de História, eles organizaram os dois volumes sobre a história de Minas Gerais, a província de Minas, volumes 1 e 2. Isso dá continuidade a um grande projeto editorial desses dois colegas, com a editora Autêntica, que tem já 4 volumes, né? Tem 2 volumes dedicados a Minas colonial e agora Minas provincial, estão sendo prometidos outros sobre Minas republicana. Então, acho que o lançamento será no dia 10 de abril, quinta-feira próxima agora, às 19 horas, na livraria do Palácio das Artes. Os livros estão muito bonitos, bom, muito interessantes, cobrem assim, vários temas aí da história de Minas provincial, tem temas os mais diversos sobre a cultura, sobre a questão da política, da constituição do Estado mineiro. Então é muito interessante, vale a pena ver, e eu acho que vale a pena ir lá para conferir, dia 10 de abril, quinta-feira, 19 horas, na livraria do Palácio das Artes, lá no Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte. É um bom... É um bom programa para quinta-noite.
Aí, muito obrigada, professor Luciano. E tem mais gente querendo dar dicas culturais aqui no Pensar em Educação?
O Luciano me animou a dar uma dica cultural também. Está em Belo Horizonte uma exposição imperdível lá no Museu Inimar de Paula. 59 pinturas de um dos maiores pintores brasileiros, Cândido Portinari. Não percam, vai até o dia 4 de maio, de terça-feira a domingo, e totalmente gratuita. Então, muito, muito bom mesmo, não percam. Cândido Portinari, Museu Inimar de Paula, até 4 de maio. Dê este presente a si mesmo ou a si mesma e às pessoas que você ama. Tô romântico hoje, hein?
Aí a agenda para essa semana de cultura, de educação. Algo mais a acrescentar? Professor Luciano, você estava preocupado que o fone não estava pegando?
Não, eu estou falando com o Mauro que o microfone está aberto.
Não, eu tinha fechado, na verdade.
Então tá bom, melhor ainda, porque ele contou alguns segredos aqui.
Olha só, devia ter deixado aberto.
Não podia, não. Ainda bem que não abriu.
Então vamos com um pouquinho mais de música. Chegando aí, Chico César, Sirimbó.
conta bancária, tem fundos ou não. Se é professor ou dentista, se vai ou analista, se tem uma paixão.
Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem sirimbó. Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem sirimbó. Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem sirimbó.
Se curte Madonna ouvindo cassete, é doida, maluca, certinha ou zen. A moça que vai na Paulista também é barrista, sirimba também. Antes da matinê, se chega tarde na escola, meu bem, não enrola, se limpa você.
Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem, sirimbó. Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem, sirimbó. Para dançar sirimbó, arriba a saia, meu bem, sirimbó.
Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, de segunda a sexta às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui, 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
104,5, Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta na UFMG Educativa, mandando um abraço para quem está participando conosco pelas redes sociais, principalmente o pessoal do Facebook, a Patrícia Rocha, a Lohane Sálvio e a Nelma Marçal. Participando com a gente, e eu passo lá para o outro lado do vidro. Temos mais conversa nessa noite de segunda?
Sim, vamos conversar. Bem, a primeira conversa agora, são 9h32. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo que o professor Ailton Vitor, nosso convidado de hoje, nos telefonou há pouco e justificou a sua impossibilidade de chegar aqui aos estúdios da Rádio UFMG Educativa, no campus da Pampulha. O Ailton Vitor é professor do Cefete, lá na Avenida Amazonas. E ele, durante toda a tarde e início da noite, participou de reuniões de um concurso público que está sendo organizado lá. E ele não conseguiu se desvencilhar a tempo para chegar aqui. E, na verdade, ele ligou já do bairro Padre Eustáquio, dentro do seu carro, parou o carro, evidentemente, para nos telefonar, dizendo que estava vindo, e nós aqui que combinamos com ele que não seria interessante que ele viesse na correria e que não viesse numa situação que não fosse...
Nem seguro, né?
Nem seguro, não é? Então, Sailton, não venha hoje, a gente combina um outro dia e você vai contar da sua tese. Ele também é músico e a entrevista seria intercalada com músicas dele tocadas por ele ou músicas de outros compositores. Então nós teríamos esse prazer hoje aqui de ouvir o Ailton sobre sua tese e sobre sua música, um grande violinista. Isso não foi possível hoje, mas nós não abrimos mão da presença do Ailton e vamos combinar com ele uma nova data aí para frente, para que ele venha nos dar esses dois presentes. Uma reflexão sobre sua tese, educação, lazer e trabalho, relações estabelecidas no interior de escolas de educação profissional e tecnológica, e também o prazer de ouvir a sua música. Então, compreendemos e a vida segue e vai nos dar outra oportunidade. E queria também mandar um abraço para a professora de Educação Física, Laura Rocha, lá em Ouro Preto, porque ela fez uma pergunta, Luciano, e eu aqui, como tenho uma aluna na Escola de Educação Física, que também se chama Laura, e eu pensei que fosse a minha aluna aqui na Escola de Educação Física, mas não era a minha aluna aqui, era a minha queridíssima amiga, professora Laura Rocha, que hoje é do Instituto Federal de Educação Tecnológica em Ouro Preto, onde ela passou no concurso já tem uns 2 anos. Ela, de fato, foi minha aluna há algum tempo atrás, aqui na Escola de Educação Física, mas ela pelo Face, assim, Luciane Tatá, eu sou a Laura Rocha aqui de Ouro Preto, não me confundam. Então tá aí, Laura, mas o livro você ganhou assim mesmo, viu? O livro do Luciano é seu. Então, desculpas, e é a segunda vez que eu confundo, porque a semana passada eu mandei uma mensagem para a Laura, pensando que fosse a Laura minha aluna aqui hoje, e foi parar lá em Ouro Preto e era para... Tatá, você está me confundindo. É saudade, Laura! Bem, então agora nós vamos aproveitar a situação que nós estamos vivendo aqui no nosso programa de hoje, e nós estamos também, nesta noite, diante de um professor que é da Câmara de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG e, ao mesmo tempo, é do Conselho Deliberativo do CNPq. Eu falo do nosso professor queridíssimo Luciano Mendes de Faria Filho. Ele já apresentou...
Boa noite, professor.
Hoje nós vamos ouvir a voz dele, vamos dormir com a voz dele ecoando em nossos ouvidos, né? Porque ele já apresentou na primeira hora a sessão Educação e Mídia, fazendo reflexões sobre a educação que a mídia repercute. E aliás, ele me disse aqui, Holanda, que teria mais assuntos para educação e mídia. Eu falei, não, peraí, agora vamos falar um pouquinho de outros lugares para onde você circula. O Luciano é, de fato, desde fevereiro deste ano, membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e é há mais de um ano, né, Luciano, da Câmara...
Desde início de fevereiro, acho, do ano passado.
Do ano passado, da Câmara de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG. E nessa condição de membro da Câmara de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG, o Luciano coordenou, junto com outros dois professores, o professor Carlos Carvalho, da Federal de Uberlândia, e a professora Estelina Nascimento, aqui da PUC Minas, ele coordenou um primeiro encontro de coordenadores de projetos financiados pelo edital da FAPEMIG, dedicado à pesquisa na educação básica. Esse edital da FAPEMIG foi em parceria com a CAPES e ele aconteceu, Luciano, de 2012 para cá, não foi isso, esse edital?
O financiamento, o edital é de 2012, mas o financiamento começou no início de 2013.
Bem, esse seminário, esse encontro de coordenadores de projetos financiados por este edital, dedicado à pesquisa na educação básica, aconteceu na última sexta-feira, dia 4 de abril, aqui na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Foi uma programação intensa ao longo de todo o dia, do dia 4. E os professores que estiveram lá trabalharam com reflexões em torno deste edital. Vamos perguntar para o Luciano, então. Luciano, como foi este encontro? Por que a ideia de realizá-lo? E que perspectivas vocês apontam na continuidade?
Então, acho que uma questão importante é falar da própria história desse edital. Quer dizer, esse edital é um edital diferente na FAPEMIG, porque é um edital que voltado especificamente para o financiamento à pesquisa sobre com a escola básica, né? Então, foi um edital proposto pelos alguns coordenadores de programa de pós-graduação em educação aqui de Minas. Eles elaboraram o edital, propuseram a FAPEMIG, que acolheu, a partir de uma conversa que vem sendo desenvolvida com o CNPq, com a CAPES, com a FAPEMIG, com o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil, que era coordenado à época pelo professor Mário Sé. Mário, o Mário Neto, né, que era presidente do CONFAP. Então, esse grupo vem discutindo já há algum tempo a possibilidade de um financiamento específico, de um edital específico para a educação. Então, foram financiados 122 projetos, estão em curso, né, financiamento. 122
projetos. Começaram em 2012.
Começaram em 2013. O edital 2012, o financiamento começou no início do ano passado. 122 projetos, numa parceria CAPES e FAPEMIG, que em torno de 10 milhões de reais. Então, esse edital, ele inova também porque ele dá bolsa para o professor da escola básica para atuar junto às equipes. Ou seja, uma das coisas obrigatórias do edital era que as equipes fossem formadas por pesquisadores, alunos das universidades, e professores e alunos da escola básica para enfrentar ou para discutir, fazer pesquisa sobre os grandes problemas da escola básica mineira. Então, esse como proposta...
Inédita essa iniciativa.
É bastante inédita. Assim, não há na história da FAPEMIG, é um primeiro, e a gente espera que se transforme numa política. Isso também foi discutido nesse encontro. Mas no encontro, esse encontro foi marcado com os coordenadores desses projetos para que a gente pudesse desenvolver uma metodologia, ações de acompanhamento e avaliação. Como nós propusemos o edital, a gente queria também fazer um acompanhamento e avaliação do edital, do desenvolvimento dos projetos. Então, esse encontro foi para, digamos assim, armar o processo de acompanhamento desse edital. Então,
reuniu os pesquisadores. E vieram os professores?
Não, nesse caso era só para os coordenadores dos projetos, é justamente para fazer esse... Nós programamos um grande encontro, início de 2015, aí já na fase final dos projetos, que esperamos reunir no auditório da FAPEMIG, aqui em Belo Horizonte, mais ou menos 800 pessoas participando desses projetos. Então, essa ideia, nesse momento, era reunir os pesquisadores para discutir questões importantes, por exemplo, questão da ética na pesquisa junto com os professores na escola básica, envolve a questão, por exemplo, da autoria, da produção, dos professores como pesquisadores, na parceria com os pesquisadores da universidade, envolve a questão das condições também de trabalho desses professores e a condição para que eles atuem nesses projetos. A discussão também envolvia a continuidade do financiamento, as formas como nós vamos projetar a continuidade do... Envolve discussão, por exemplo, sobre a participação de alunos, de crianças na pesquisa acadêmica, quais os limites, as possibilidades, quais as questões éticas envolvidas os produtos que nós queremos no final, quer dizer, que tipo de produto, que tipo de, o que, que a gente quer, produtos acadêmicos, resultados acadêmicos, mas nós queremos resultados também nas práticas pedagógicas, nas metodologias. Então, o encontro foi um pouco para discutir essas questões mais gerais envolvidas na própria natureza do edital. Né?
Uhum. Luciano, eu vejo aqui pela programação que a certa altura do encontro vocês constituíram grupos de trabalho com grandes temas relacionados às pesquisas financiadas. Quais foram esses grupos de trabalho?
Os temas não foram propriamente relacionados diretamente a cada pesquisa, mas foram esses temas transversais, né? Assim, ou seja, isso que eu estava anunciando antes, a ética na pesquisa com o professor, a questão das crianças, a participação das crianças, os resultados que nós pretendemos, essas formas de acompanhamento mesmo da coisa, a parceria entre universidade e escola básica.
Isso, então, fundamental.
Esses temas assim que não são temas da pesquisa propriamente dito, mas que envolvem a natureza desse edital, que nós queremos que seja um edital que dê certo, obviamente,
claro,
mas não apenas que ele crie condições para que a gente, a partir dele, possa pensar políticas de financiamento à educação que seja feita de forma mais integrada. Porque até hoje o que se tem, basicamente, é aquilo que a gente chama coisa do balcão. Né? Nós, a FAPEMIG, as agências publicam o edital e nós entramos com os nossos projetos. A ideia aí era um pouco inverter a coisa, montar uma política em que a gente possa discutir prioridades, o que é prioritário financiar no campo da educação.
Quando eu ouço você falar assim, eu fico com a expectativa que um outro edital em 2013, em 2015 vai sair. Essa também é a sua expectativa?
Expectativa é. Agora, eu acho que essa é uma discussão que nós fizemos na sexta-feira.
Os encaminhamentos que vocês deram.
Encaminhamentos e que envolve uma participação mais proativa, como a gente fala, dos programas de pós-graduação em educação de Minas Gerais.
Então, são quantos, Luciano?
Acho que são 9 programas, eu acho. E esse programa foi pensado por alguns deles, esse edital, então envolve essa atividade, essa ação dos programas em relação à própria
E vocês
própria
estão
pesquisa,
pensando certamente em trazê-los para esse grande outro que vai haver, outro grande
claro,
encontro.
Claro, envolve o que uma novidade também que saiu dessa discussão, é a necessidade de envolver a própria Secretaria de Estado da Educação, e eventualmente as secretarias municipais, mas não dá para reunir todas as secretarias municipais, talvez reunir com a Undime, né? O DIME de Minas Gerais, a União dos Dirigentes
Municipais de Educação.
Então, para que a gente possa armar com a Secretaria de Estado, com a UNDIME, representando os municípios, com os colegas da universidade, representando os pesquisadores, e com a FAPEMIG, representando a agência. Então, pegando esses três aí, né, assim, pesquisadores, agência de financiamento e os gestores, para discutir uma política de financiamento à pesquisa em educação que tenha como questão central, afinal, quais são as prioridades que nós devemos investir para a produção do conhecimento sobre educação básica em Minas.
Vamos esperar que esse edital seja aperfeiçoado e ampliado para o próximo ano. Bem, neste primeiro bloco eu conversei com o professor Luciano Mendes de Faria Filho, que é membro da Câmara de Ciências Humanas, Sociais e Educação da FAPEMIG. No segundo bloco, depois da música, eu vou conversar com o professor Luciano Mendes de Faria Filho, que é membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que o CNPq, ou o que o Luciano, conselheiro do CNPq, está pensando em desenvolver neste âmbito de uma política de pesquisa em educação. Daqui a pouquinho, depois da música que Yolanda preparou pra gente.
Isso mesmo. Eu nada, né? Quem prepara a música aqui na Rádio FMG Educativa é Paulo César Ribas e Sandra Leão. E agora, programação do PC, Raul Seixas, os
Opa!
Números.
Opa!
Aurinho. A turma do Jackson do Pandeiro. Oi. Isso aí. Vamos lá.
Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de número invadindo meu sertão. Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção.
Falado número 1.
vida só se vive, só se usa um sobretudo.
Agora o 12.
É só de pensar no 12, eu então quase desisto. São 12 meses do ano, 12 apóstolos de Cristo. 12 horas, meio-dia, haja dito e haja visto.
Agora o 7.
7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris das regiões divinais. E se pinta tanto 7, eu já não aguento mais.
2.
E no 2 o homem luta entre coisas diferentes: bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente, rico e pobre, claro e escuro, noite e dia, corpo e mente.
Agora o 4.
E o 4 é importante, 4 ponto cardeal. 4 estação do ano, 4 pé tem um animal. 4 pernas tem a mesa, 4 dia o carnaval.
Vai encerrar.
Eu falei de tanto número, talvez esqueci algum. Mas as coisas que eu disse não são lá muito comum. Quem souber que curte outra, que fique sem nenhum. Quem souber da história, que me conte outra. Menino, quando hoje ele chega...
Ai, ela anda tão seca comigo.
Logo ela, que era doce?
É, mas tem me dado uns gelos.
Jura? Sempre foi tão transparente.
Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem.
Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 9 horas e 50 minutos, de volta a Pensar a Educação, Pensar o Brasil, numa conversa diferente hoje com o professor Luciano Mendes.
Isso mesmo, Helena Assunção. Nós aproveitamos a ocasião hoje para trocar ideias aqui.
A ocasião faz o ladrão.
Ou faz a reflexão.
Estão roubando o tempo aqui.
Criamos hoje, ao vivo, a sessão Educação e Ciência. Bem, na primeira parte dessa sessão temporária, só vai durar o programa de hoje, conversamos com o Luciano sobre projetos da FAPEMIG para pesquisas em educação básica. Agora, então, aproveitando também que Luciano é do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ele assumiu esse cargo agora em fevereiro. Luciano, como você encontrou, está se envolvendo com as políticas do CNPq no campo da educação? E o que você está imaginando poder fazer?
Poder fazer. Não, primeiro, acho que é bom esclarecer que tem tipo de a natureza da representação. Né? O Conselho Deliberativo do CNPq é o órgão, vamos dizer assim, em termos institucionais, é o órgão onde decide as políticas mais gerais do CNPq, é um órgão que está acima da diretoria e vinculado a, enfim, abaixo do ministério, digamos assim, e acima da diretoria do CNPq, onde discutiria as grandes diretrizes e as grandes políticas do CNPq. Eu fui indicado para essa posição de conselheiro pela Sociedade Científica da Área de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. Então, é uma grande área, não é só área de educação. Essa que a gente chama da grande área, que me indicou por meio da consulta elaborada pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A partir do final do ano passado, foi feita uma consulta em várias rodadas, e o meu nome foi indicado, então, pelos colegas das sociedades científicas dessa grande área, não apenas da educação. Então, a ideia é que lá eu possa representar, junto com uma colega de Porto Alegre, da UFRGS, a grande área de ciências humanas, sociais, nessa discussão sobre as políticas de ciência e tecnologia. Uhum. Então, eu não participei ainda de nenhuma reunião, a próxima reunião é agora em maio, 22 de maio. Eu tenho visto pelas atas o que tem sido debatido, as grandes questões que têm mobilizado os conselheiros. E a minha expectativa é que a gente possa, junto com essas sociedades científicas que me indicaram, né, sociedades das áreas de ciências humanas, sociais, sociais aplicadas e educação aí incluída, e com os coordenadores de comitês de assessoramento do CNPq dessas mesmas áreas, que a gente possa discutir as grandes questões dessa grande área dentro do CNPq. Por exemplo, um tema que já aparece lá dentro do Conselho Deliberativo, que é uma reivindicação da nossa área, que é um tema importante, que é o Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. Esse é um tema que tem sido debatido por nós, pela grande área, fato de nós estarmos fora.
Houve uma grande crítica, inclusive você escreveu a esse respeito, está no livro que nós distribuímos hoje, uma crítica feita por você em uma das suas crônicas publicadas no Estado de Minas, que era o fato de o Ciências Sem Fronteiras saiu como Ciências com Fronteiras para Ciências Humanas.
Isso, então esse é um tema importante. Lembrar que quando saiu o programa Ciências Sem Fronteiras, o próprio hoje ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ex-reitor, na ocasião, reitor da UFMG, o Clério Campolina, ele fez um pronunciamento contundente contra esse alijamento das ciências humanas. Do Ciências Sem Fronteiras. Então, acho que essa é uma discussão importante a ser travada com as sociedades e dentro do Conselho Deliberativo.
E você tem boas expectativas?
Não sei se tenho expectativa de que a gente possa reverter o quadro hoje dado do Ciências Sem Fronteiras, mas eu acho que é preciso que a gente discuta as formas de financiamento ao intercâmbio internacional da nossa grande área. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu particularmente sempre achei que obstruir a nossa participação no Ciências Sem Fronteiras é um erro estratégico.
Nossa!
Porque eu digo que se há alguém que precisa do contato com o outro nessa relação para entender a si mesmo, né? Entender o Brasil, é aqueles que vão lidar com as pessoas, notadamente nas nossas áreas, quer dizer, nós lidamos continuamente com as pessoas e é preciso que a gente tenha essa sensibilidade de lidar com o outro. Por um lado isso, por outro, nenhuma política de ciência e tecnologia de fato e inovação, como tem de fato, vai se espraiar para o conjunto da sociedade se não tiver o concurso desses profissionais. Ou seja, quem lida de fato com isso são os sociólogos, são os pedagogos, são os historiadores, são o pessoal da lei, são os professores de um modo geral. Uhum. Então você não pode obstruir que essas pessoas tenham essa vinculação para o próprio sucesso a médio e longo prazo das políticas de ciência e tecnologia que querem ser fortalecidas com Ciências Sem Fronteiras. Então, eu acho que é um tiro no pé da própria política, uma vez que você não envolve esses atores que estão diretamente ligados à capilarização, não sei se existe essa palavra,
claro,
mas é tornar mais capilar no conjunto da sociedade, que as pessoas possam conversar sobre ciência, sobre tecnologia, o impacto disso na nossa vida. Impactos muito fantásticos, super interessantes, que tornam o humano, digamos assim, mais humano, mas impactos também muito ruins, que tornam o humano cada vez mais desumano, torna a Terra um lugar muito mais árido para a nossa vida, e etc. Então, isso é preciso ser discutido. E quem faz essa discussão fortemente são as ciências humanas e sociais. Elas não podem ficar alijadas disso. Então, essa ideia de termos políticas científicas direcionadas a essas áreas é fundamental. O Ciências Sem Fronteiras é uma delas. Eu acho que é preciso pensar. Nós estamos aqui em Minas Gerais começando a bolar um Ciências, vírgula, Sem Fronteiras para as Humanidades, junto com a FAPEMIG, pensando, quer dizer, é fundamental que a gente traga esse debate para o centro, e as sociedades científicas, a SBPC, é o lugar que isso deveria ocorrer de forma contundente. de forma contundente e de forma articulada. Hoje, há uma certa desarticulação entre essas áreas nas discussões das grandes políticas. Assim, eu acho que uma minha expectativa, eu acho que a maior de todas, é que a gente consiga fazer essa articulação entre as sociedades, entre os reais, para propormos políticas de financiamento à pesquisa que fuja dos editais esporádicos, né? Que a gente tenha políticas permanentes, definição de prioridades, porque eu acho que essa é um modo diferente, integrado, de pensar a ciência e tecnologia e a inovação para as nossas áreas. Porque como as nossas áreas podem participar disso, né?
E a sua presença na FAPEMIG e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é potencializadora dessas iniciativas. Isso é uma garantia de que essa reflexão será feita em ambas agências de financiamento. Isso é muito bom, isso é muito legal. Bem, pessoal, conversei aqui com o Luciano nessa sessão única Educação e Ciência para aproveitarmos o nosso tempo de hoje. A ocasião fez a reflexão.
Quem sabe o ano que vem a gente não possa ter uma sessão sobre educação, ciência e tecnologia.
Vamos pensar nisso aí.
E por que que não? E por que que não? Então, valeu, Luciano. E dizendo, semana que vem eu não estou no programa, mas o programa estará aqui firme e forte. Estarei em Curitiba. Um abraço para todos os jornalistas. Em nome de Yolanda Assunção, a quem devolvo a palavra.
Eu agradeço e repasso aos jornalistas, já que eu sou radialista de formação, tentando aí me tornar jornalista ainda. Mandando um abraço também para o pessoal que participou com a gente pelas redes sociais. Celeste Maria, Elza Sebastiana e Alessandra Dantas, que participou com a gente no Facebook hoje. E também para a Anelisa Ribeiro de Abreu, que ganhou o livro Olhar de Espanto, da Márcia Carrano, cedido pela editora Masa. Participando pelo Facebook. Muito obrigada pela sua companhia nessa noite de segunda-feira, dia 7 de abril. A direção do programa de Kleber Pacífico, na técnica, Thiago França e Breno Rodrigues, sob coordenação de Judson Porto, que ficou aqui até o inicinho do programa acompanhando a gente para colocar tudo certinho no ar. Eu sou Yolanda Assunção. Semana que vem, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta aqui na Estação do Conhecimento.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.